É, tá cortando o Guilherme.
Porra, que maluco.
Vai,
Ah,
de
agora
novo.
voltou.
Agora de novo, hein?
Tá me ouvindo?
Agora sim, vai.
Não. Sem dúvida. Cara, é muito humilde, assim, muito
Caralho,
gente fina.
mano, para, desculpa, cara. Cortou bem no nome do cara, velho.
Terceira vez já. De pegadinha, eu vou desligar e vou ligar de novo, peraí.
Estamos começando o podcast Draft Brasil. Hoje com as presenças de eu, Rubão, Felipe Melini,
Opa, tamo aí.
Luiz Gomes.
Beleza? Tanto na área.
Jadiel.
Olá, tudo bem?
E o nosso convidado especial, Guilherme Tadeu, do Basqueteria e, se eu não me engano, fundador do Draft Brasil, né, Guilherme?
É, isso aí. É uma honra participar aí, sou um ouvinte assíduo. O podcast já me custou um celular, porque eu tava colocando pra gravar e sair pra caminhar ouvindo vocês e o celular caiu no vaso. E então,
então você não foi caminhar.
Não fui, não fui. Foi no processo. Depois eu mando a conta aí. E de resto é uma honra participar do programa.
E hoje a gente vai falar do jogo da NBA no Brasil, do jogo entre Bulls e Wizards, né? Pra começar, eu queria falar um pouquinho da organização do evento. Ô, Guilherme, você tava lá, né?
Eu tava.
Jadiel também, né, Jadiel?
Também estava.
De uma forma geral, assim, o que vocês acharam da organização do evento, Guilherme?
Ah, eu achei muito bom, assim, eu não tenho muito parâmetro, né? Porque as competições que eu me acostumei aí aqui no Brasil e algumas da FIBA América... É, não tem nada que se compare. Eles gostam desse termo, né? A experiência NBA, assim. Desde acessibilidade no ginásio mesmo, ao seu espaço, já demarcado com antecedência. Cabos de rede. Vocês não sabem a maravilha que é você sentar numa mesa e ter um cabo de rede para não ter que lidar com o Wi-Fi, que a gente sempre tem problemas de Wi-Fi, quando tem, né? Não só isso, mas entre outras milhares de possibilidades, assim, que um evento como esse, pelo próprio tamanho, assim, a comparação sempre vai ser injusta, né? Mas é importante pontuar, assim, é realmente outro mundo. Não tem nada que eu já fui, pelo menos, nada parecido. Assim. Em que pese a FIBA Américas ter um pouco mais de preocupação com isso do que as ligas brasileiras, tanto o NBB quanto as estaduais, etc.
É, a gente foi semana passada, eu e o Luiz, a gente tava no jogo do Interclubes, né? A gente já ficou impressionado com a organização, assim, comparado com os jogos que a gente vê aqui no Brasil, já foi uma coisa incrível, né?
É, eu não fui lá, mas o Vitor, que foi pelo Basqueteria, ele me falou que tava muito bom mesmo. Ele falou que nunca tinha ido num evento no Brasil com aquele nível de organização, assim.
E aí, Jadiel, o que você achou da organização?
Eu concordo com o Guilherme, foi muito bom mesmo. Eu não cubro nada de FIBA Américas, mas vou muito no NBB aqui em São Paulo. Né, vou bastante no Pinheiros e no Paulistano, vou um pouco menos, mas vou. Aqui, assim, para trabalhar é ok, né, tem Wi-Fi, tem uma mesinha para sentar, legal. Mas realmente, comparado com o que foi lá, foi espetacular, foi muito bom. Sala de imprensa com Wi-Fi funcionando legal, na quadra tinha cabo de rede. Assim, muito bom, muita informação, muita coisa que chegava pra gente. E realmente o pessoal que tava trabalhando tava lá pra facilitar pra quem trabalhou, pra quem cobriu. Foi muito bom mesmo.
E sem contar o lanchinho, né? Tinha um
ótimo, lanchinho bom.
Espetacular. Bom,
faltou uma coca, mas foi muito bom.
E cara, era um cachorro quente assassino?
Ai, minha nota?
Nada. Não, era um buffet meio de elite, assim.
Muito bom mesmo. Now she and her man.
Ah, é outra experiência, sabe? A própria cultura, assim, de que você tem a disponibilidade de fazer o que você quiser com os jogadores. Ele tem um tempo determinado, mas você faz o que você quiser, você não tem nenhum tipo de restrição. Quem trabalha em NBB, que tem que lidar o tempo todo com a presença da Globo, sabe o quanto isso é valoroso, assim. Porque quando é jogo de TV, você não pode nem entrar na quadra. Você não pode nem passar em um lugar em que a câmera aparece, em que o esteja no raio de alcance da câmera, assim. Você só pode ficar em um lugar extremamente delimitado. É complicado, o tipo de percepção que a Globo barra NBB, LNB tem de imprensa é essa, né? Exclusividade pro parceiro e dane-se quem quiser produzir conteúdo, se vire. Como se fosse um favor ajudar a imprensa, né? E a NBA tem a noção muito clara de que quanto mais gente produzir conteúdo pra eles, melhor. Independente do tamanho, independente de quantas pessoas atinge, eu acho que é um tipo de percepção que... É chover no molhado falar que o NBA tem que aprender com o NBA, mas fazer o quê? Eles acham que não, né?
Pra quem tá de fora, eu não fui lá, né? Só acompanhei pela internet, televisão aí. Parece muito mais um show de rock do que um evento esportivo, às vezes, né? A estrutura, uma balação, assim. Tem, é isso mesmo, Guilherme? Assim, é muito, parece mais um evento. Assim, às vezes o esporte até fica meio. O lado esportivo fica em segundo plano do que.
Eu sou meio tiozinho, então eu não vou muito em show de rock. Mas a impressão que dá é que eles se importam muito com a capacidade de alcance do que tá acontecendo ali. Então eles sabem muito que o jogo vai além do que acontece dentro da quadra e dos releases que eles mandam. Então eles abrem realmente para você falar com quem você quiser, sabe? Todos são obrigados a falar. Não tem essa de não querer falar. Todos são obrigados a falar, ou na coletiva ou na zona mista. Alguns falam nas duas. E o tipo de acesso também. O Alfredo, que trabalha comigo, ele esteve na final da NBA, ele entrava nos vestiários. Em que planeta você pode entrar no vestiário? Inclusive, eu pedi pro Vitor fazer uma matéria lá do Basqueteria no vestiário do Intercontinental, porque a Fox Sports fez um take e tava muito bonito, né? Era uma matéria boa pro Pinheiros, pro Intercontinental. Eles não deixaram a gente entrar no vestiário depois do jogo. É muito absurdo que a maior liga do mundo, onde os atletas são mais bem pagos e mais estrelas, te deem acesso, e as ligas chinfrins, as ligas medianas pra baixo, não deem, sabe? Pra mim isso aí soa bizarro, né? Inclusive histórias que eles não querem dar, por exemplo, a das vaias do Nenê. A vaia do Nenê não é uma história agradável, mas é uma história. E a NBA é tão maior que isso, que é uma história e pronto. Você não tem que restringir a história. Pra mim, que tô acostumado com a cobertura pasteurizada, assim, me soou muito louco o Oscar dando uma entrevista detonando o evento. O evento não, mas o personagem principal do evento dentro da quadra do evento.
Isso aí. A gente fala mais pra frente aí, Guilherme.
Assim, mas eu digo assim, o nível de liberdade, sabe? A história é maior do que eu quero. Eu não controlo. Eu deixo acontecer e a imprensa vai contar a história que acontecer. Mas escapa do controle. Eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que é uma diferença conceitual, assim.
Pra galera que tava acompanhando o jogo, começou, tipo, a festa mesmo começou no Fan Day, né? É isso?
O Fan Day era o seguinte, foi bastante gente, acho que tinha ali pelo menos umas 4 mil pessoas. Foram muitos alunos de escola pública, distribuíram os convites. E chegando lá, todos os jogadores estavam lá.
Dos dois times?
Dos dois times. Rolou brincadeira, rolou campeonatinho de arremesso entre duplas, né? Um jogador e uma criança. Foi muito legal, assim, eles, como o Guilherme falou, eles são muito acessíveis, eles não tiveram esterismo nenhum, foram perto da torcida, foi bem tranquilo, assim, não tinha nada de neura com segurança, pelo menos dentro do ginásio ali, não tinha nada disso, eles estavam bem tranquilos, bem acessíveis ali, a criançada, e tinha também gente, né, maior, que tava lá também pra ver, pra acompanhar, porque é legal, né, quem é fã, a gente é fã, gosta de ver, gosta de estar perto ali, e era uma chance até pra quem não teve como comprar o ingresso, porque ali foi de graça, né, foi na faixa.
Ah, legal.
E uma coisa interessante do Fan Day, eu cheguei no ginásio, acho que era mais ou menos 11h30, meio-dia, e eles, é um negócio que eu nunca vi em ginásio nenhum, eles estavam ensaiando as brincadeiras, de tão organizado, eles tiveram uma dança das cadeiras, uma brincadeira, eles ensaiaram câmera, ensaiaram o locutor, o que ele ia falar, quando ele ia falar, ensaiaram com o MC, ali um rapaz estava apresentando, foi... É um negócio que a gente não imagina que ele chegue a esse nível deles ensaiarem uma brincadeira de tão organizado que é o negócio.
Daí depois, tipo, do Fan Day, daí teve alguma coisa pra imprensa, assim? Alguma.
Não, o que teve à noite foi um evento da Adidas num shopping com o Derrick Rose e com o Noah.
Você foi?
Fui. Mas foi uma coisa assim, você tinha que comprar o valor X pra ter acesso a eles. Mas você podia estar ali perto e vê-lo. Mas podia passar por eles, tirar uma foto, pegar o autógrafo, Mas foi bastante gente, a Adidas bateu legal com isso daí.
Mas daí você foi com credencial ou você foi na fila lá de Tiet?
Não, não, fui com credencial, mas só pude tirar foto também, não deu pra... A única coisa que deu pra, pra ouvir deles foi que o pessoal da própria Adidas estava gravando um filme e perguntou pro Noir o que ele tinha pra dizer sobre Adidas. E ele, daquele jeitão dele, só falou assim, que tinha muito amor pela Adidas e saiu fora. Foi um negócio meio bizarro. Legal.
Ô Rubão, digita Joaquim Noah Beach depois na
praia.
Praia, assim, na.
Ele foi na praia.
No Google você vai ver umas fotos dele lá.
Tá. Ah, tá, com a mira, né?
É.
É, essa foto aí tem.
Famosa. Essa é clássica, né, ô,
Júlio? É o momento Cicarelli dele, né?
É.
Mas aqui no Rio ele foi pra praia, dispensou o segurança. Porque eu fui viajar e deixei gravando tudo, Sports Center, deixei gravando tudo. E hoje eu tava vendo, aí mostrou indo pra praia, sem, dispensou segurança e foi pra praia. Logo que chegou no Rio.
Ah, legal, legal. Porque também aqui, na boa, assim, dá pro cara andar na boa ali na praia do Rio, né?
Eu vi que a NBA tava meio preocupado com isso aí, cara.
Ah, mas...
Da segurança dos jogadores e tal, né?
E no dia do jogo mesmo, como que era? O acesso era tranquilo, banheiro, comida, era tudo realmente foda assim, ô Guilherme?
Eu não andei no meio da arquibancada, né? Não, não frequentei essa área. Pra imprensa era, pelo menos, bem tranquilo, assim. E a comida era de graça, era melhor, né? E era muito boa. Mas a impressão geral que deu, assim, é que o acesso foi um pouco difícil por conta do trânsito do Rio. Tem algumas coisas... Em obras, né? A gente chegou bem cedo e mesmo assim a gente teve que lidar com o trânsito também.
É, era isso que eu ia falar, assim, porque vendo pela TV, no começo do jogo as arquibancadas, pelo menos aquelas que a TV capta, né? Parecia que não estavam cheias, né? Estavam meio vazias, na verdade.
É, o público chegou no final do primeiro quarto, mais ou menos. Assim, eu até estranhei, achei que tava bem, assim, não bem vazio, mas tava significantemente vazio, assim, alguns setores, assim. O setor mais barato lotou muito rapidamente, os outros foram aos poucos enchendo e no final deu uma enchida boa.
Segundo o locutor do evento, lotou, né, Guilherme? 15.635 lugares foram vendidos. Atrás de onde eu tava, teve gente que chegou no começo do terceiro quarto, por causa do trânsito. Como o meu hotel era bem próximo e eu cheguei antes, eu cheguei tranquilo. E meu hotel ficava do outro lado, então, assim, do lado que vinha a galera, eu tava na contramão do fluxo, então eu cheguei tranquilo. Mas teve gente que chegou no terceiro quarto e foi isso mesmo. Começou muita gente parada no trânsito. Com relação ao lugar, eu não fui no banheiro, né, não saí muito de onde eu tava ali. Mas deu pra ver que tava bastante gente, assim, comendo, né, que bancada deu pra ver. Então eu imagino que tinha e devia ser bom, porque tinha muita gente comendo pipoca. Eu acho que foi um serviço legal ali que foi prestado. E teve uma coisa que o Arnold Melo falou depois da entrevista, depois da coletiva do Nenê. Ele falou o seguinte, essa questão do trânsito, a NBA não tem muito como interferir. Mas dentro do ginásio pra dentro, a NBA consegue resolver o que tiver de problema, a NBA resolve. Então, acho que fica até um alerta, né, pro Rio mesmo, pra cidade do Rio, que tem que ser organizado o trânsito ali, porque parece que nas Olimpíadas vão ter eventos ali, vai ter evento ali. Então precisa ser melhorado a locomoção naquela região do Rio ali. Do ginásio pra dentro tava tudo muito bem organizado mesmo, não faltou nada.
E como que era nos... É que nem o Luiz tava falando da parte mais showzão, assim, da NBA, né? Como que era nos intervalos, assim, nos pedidos de tempo, quando a gente tava vendo propaganda aqui pela TV?
Assim, não parava, não parava. É, entraram as cheerleaders do Wizards dançando o Show das Poderosas.
Prepara que agora... Eu tenho uma crítica ao show.
Eu sei qual que eu ouvi lá. Pode fazer, Guilherme.
Posso fazer a crítica ao Show dos Poderosos? Não sei se vocês estão familiarizados com a coreografia do Show dos Poderosos.
Não, cara, não tô, velho.
Ao meu ver, a coreografia tem dois momentos que são peculiares, assim. A hora que ela canta "No exército é pesado, a gente tem poder", que ela levanta a mão direita pra cima e marcha simultaneamente. E a hora que ela fala "até você vai ficar babando", que ela se curva ao joelho direito, faz um leve agachamento, põe a mão com a palma pra baixo, abaixo do queixo. Esses dois movimentos são muito...
muito importantes, né?
Muito importantes pra história da coreografia nacional. E as cheerleaders do Wizards, na minha opinião, desrespeitaram a nossa história. As cheerleaders do Wizard, elas deram um calote na cultura brasileira.
Como que elas fizeram?
Elas fizeram a coreografia delas, foi uma livre interpretação.
Cagaram, né? Cagaram. Não é por causa da bunda murcha? Tem que falar que é por causa da bunda murcha, cara.
Eu não posso fazer esse tipo de análise. Mas eu acho que, independente do quadrilátero de cada um, deveria constar esses dois movimentos, pelo menos. É, por exemplo, você vai fazer uma interpretação de Hey Jude. Você mantém a melodia, porque a melodia de Hey Jude é clássica. Você pode fazer alguma interpretação aqui e ali, mas você não pode cantar Hey Jude de outro jeito. Eu acho que Todos Poderosos deveria... Pode continuar, Jadiel, só queria fazer esse parênteses.
Todo momento tinha interação com fãs, deram um NBA 2K para um moleque lá que eu fiquei morrendo de inveja, teve muita coisa, teve aquelas famosas câmeras, né, para quem aparecesse na câmera dançar, teve um momento constrangedor que foi quando a câmera, acho que, se eu não estiver enganado, ela mostrou o Cafu, ele foi aplaudido, mostrou a Mauri Passos do Bimundial, que foi aplaudido, mostrou, acho que deve ter mostrado o Oscar também, que foi aplaudido, ela não mostrou o Pedro Bial que tava lá, que eu vi, ele provavelmente seria vaiado. O Leandrinho foi vaiado e o Naldo foi justamente vaiado também.
Coitado do Naldo.
Cara, o Naldo tá em todas, né?
Ele é meio basqueteiro, falam, né?
E eu encontrei ele no aeroporto no dia seguinte, 6:30 da manhã, eu vi o Naldo e a mulher fruta, não sei qual delas, pegando um voo. 6 da manhã, eu falei, porra, até aqui eu vou ver o Naldo, cara.
Eu quase não vi o Naldo, então. Ele,
Guilherme? Não tive esse desejo, pra falar a verdade.
Tirou foto até com o Gabigol, com ele você não tirou.
Pô, o Gabigol é muito mais relevante pra história do planeta do que o Naldo, pô.
Então agora a gente vai falar um pouquinho do jogo em si, né? Alguém caiu aí na pegadinha do malandro?
Yeah. Pegadinha do malandro? Qual foi?
Quem achava que o Derrick Rose e o Noah iam
jogar?
Porra,
eu caí, cara. Eu fui tapeado.
Mas como que vocês receberam essa notícia ali na hora, mano?
Porra, eu recebi num papel super mal-humorado, assim. Injury update. Ah, que raiva que deu.
Quantos minutos antes de começar o jogo?
Ah, uma meia hora?
Eu recebi no aquecimento. Não, achava. Eu recebi no aquecimento. Eu, a hora que eu fui sentar na mesa que eles separaram a gente lá, na mesa que ficava dentro da quadra, dentro do espaço do jogo ali, tava em cima da mesa lá que ele não ia jogar. Esse mesmo injury update aí.
Mas eu tenho certeza que eles sabiam, né? Mas os caras teriam que pelo menos vir pra cá, mas...
Pô, eu vi que ele vai jogar o próximo jogo já, cara. O Derrick Rose.
Pô, que azar, hein?
Às vezes eles estão fazendo a mesma pegadinha, né? Pra o pessoal também comprar o ingresso, né?
É. Onde que vai ser o próximo jogo? Vai ser nos Estados Unidos?
Ah, não sei. Só vi que no próximo jogo, só.
Não, acho que é nos Estados Unidos. Acho que eles já voltaram pra lá, inclusive.
É.
Agora, ô Luiz.
Oi.
O que que você achou do jogo?
Cara, eu achei o jogo sonolento, assim. Pra mim, tava assistindo a televisão. Ainda mais depois da polêmica dos caras. A coisa... A tensão virou toda pra... Tudo por isso aí, né? O que um disse, que o outro... Esperando que o outro ia dizer... Assim, o jogo... Pronto, o jogo de pré-temporada, né? Não chama muita atenção, não. Eu queria passar um negócio aí que já deu a flor do público... Eu tava vendo naquele site Máquina do Esporte hoje, assim, aqui no Brasil foram colocadas a venda 14 mil ingressos, que foi prometido 13.600, alguma coisa. Foi a taxa de ocupação deu 97% dessa NBA, desse ano, dentro da NBA Tour, é a maior taxa de ocupação do ginásio. Se você comparar o jogo que teve na Turquia, o jogo que teve em Taiwan, e acho que onde mais, em Bilbao, foi o...
Aqui no Brasil teve em Manchester também.
Aqui no Brasil foi a maior taxa de ocupação.
Guilherme, você tem alguma consideração sobre o jogo?
Jogo de temporada regular da NBA já é marcha lenta, né? Pré-temporada, então, é... Só que aí eu gostei, assim, é lógico que eu queria ver o Rose e o Noah, só que o fato deles não jogarem deu a chance de outros caras que estão precisando de espaço jogar. Então acho que acabou dando uma animadinha, assim, mas é ruim, jogo de temporada é ruim. Mas, assim, eu gostei de ver o Mark Stig, por exemplo, que é um menino que eu gosto muito. O Eric Murphy, que é também do Chicago, calouro. Foi legal de ver, acompanhei muito ele ano passado por causa dos Gators. E quando o Bulls selecionou, eu falei, porra, acho que vai dar certo. E eu entrevistei ele na véspera, ele falou pra mim assim que eu gostei muito da humildade dele. Ele achava que ele poderia ser uma espécie de Matt Bonner do Chicago Bulls. Eu achei, pô, quem quer ser o Matt Bonner, né, cara? Então, assim, foi legal ver alguns caras que, sim, claro, eu queria ver o Rose jogando contra o Wall pelos playoffs. Mas não aconteceria isso. Então, pelo menos deu espaço pra molecada correr, né? Deu pra ver o Taj Gibson, que tá voando, tá um animal. O Jimmy Butler tá um animal. O Wizards é um time bem mais fraco, né? Uma frustração foi não ver o Otto Porter também, que é um calor que eu sou muito curioso sobre ele. É, não jogou, né? Tava lesionado. E aí, o jogo é ruim, mas a possibilidade de ver alguns jogadores que eu nunca tive oportunidade, e acho que dificilmente terei tão cedo, me animou, assim, acabou por isso, pra poder ver como é que é, porque é outro ritmo, é outra velocidade, é o controle do espaço aéreo, assim, é a capacidade de infiltrar, sabe, é uma coisa que a gente não tá acostumado, assim, a capacidade atlética aliada à condição física. É, aliada à condição técnica de jogo, é uma coisa que a gente não está acostumado por aqui. Então, ainda que tenha sido um jogão bem chato, assim, a chance de ver esses caras eu achei bacana, por isso, assim, por esses caras.
E você, Merini, você viu o jogo?
Ah, eu assisti o jogo pela televisão também, assisti pela Rede TV, né? E eu tô igual o Luiz também, eu jogo de pré-temporada, eu perdi, não tenho mais saco de assistir não, sabe? Eu assisti porque era no Brasil e tal, mas foi um treino mais sério, né? O Guilherme já falou praticamente tudo aí sobre a partida. Eu queria perguntar assim pro Jadiel e pro Guilherme que estavam. O Guilherme falou um pouco sobre isso, mas acho que é legal a gente aprofundar um pouco mais nessa diferença que tem entre o jogo praticado, né, pela NBA, assim, pelo, né, na partida, com o que a gente vê no Brasil. Sei que tem muita diferença, mas queria que vocês falassem um pouco mais assim, da diferença atlética, diferença técnica também, mesmo sendo pré-temporada, né? O que vocês acharam assim, demais, que saltou mais aos olhos, né?
Bom, o que impressiona, é lógico, é o físico, principalmente, né? Mas, assim, no aspecto do jogo, o que a gente vê bastante diferença é que quando um time chega no ataque, ele já chega meio que armado para fazer alguma movimentação, não necessariamente uma jogada, mas uma movimentação e tal. Aqui no Brasil, para ter uma jogada, o armador para ali no círculo central, ele organiza, ele tem que dar um número, que geralmente é o chifre, né? Só tem um chifre aqui no Brasil, e aí faz. Lá não, lá é muito mais rápido. É, lá parece que eles já combinam que em determinado ataque vai ser a jogada tal, e eles já chegam fazendo. E não é só uma jogada, são várias jogadas diferentes. Eu acho que pra falar melhor, tem que ver algumas vezes o jogo. Eu só vi lá na hora, hoje eu tentei assim, não consegui, mas pelo menos o que mais impressionou foi nesse sentido.
Guilherme?
Eu acho assim, coletivamente, o time do Wizards é um lixo. É um lixo mesmo, assim. Esse técnico... não gosto, acho estranho, não sei o que esse time vai dar. No papel dele é mais forte do que em quadra. Talvez por ter tanto jogador inconsistente, até fisicamente, né? Mas não por esse jogo que eu tô falando mais pelo pacote, assim. Mas a questão não é fisicamente falando, mas assim, é a aliança de uma soberania física com o controle dos fundamentos do jogo mesmo, né? Chegar na NBA é muito difícil. e ficar entre os 18 jogadores, 15, não sei quantos tem cada time, acho que o Bulls tem um pouco mais, né? Acho que o Wizards tem um pouco mais, ainda ficaram jogadores lá. O Okafor não veio pro Brasil, por exemplo. Mas chegar nesse nível de ficar entre os 15 de uma liga igual a NBA não é simples. Esses caras que não fizerem o corte, eles vão acabar em alguma liga boa na Europa, vão se estabilizar aí, vão jogar campeonatos, vão ser cestinhas e tal. Então, assim, é a elite da elite mesmo, assim. E muita diferença. Aqui no Brasil nós temos jogadores muito bons tecnicamente. Não temos muito, mas temos. E nós temos jogadores muito fortes também. Mas eu acho difícil que a gente tenha um jogador tão bom e tão forte como, por exemplo, o Jimmy Butler. Que pra mim é um jogador regular da NBA. Não tá nem na lista dos... Talvez não esteja na lista dos 100 melhores da NBA. Ou talvez esteja, tô exagerando, sei lá. Eu acho que essa é a diferença maior de quem tá acostumado a ver essa liga, assim, é... O nível mesmo, o nível técnico aliado à capacidade física de se impor em quadra, apesar do seu nível técnico. Eu tenho visto, por exemplo, esse armador do Dallas Mavericks, o Mekel, que é um judeu, né, que é o israelense. Ele é muito técnico, só que ele tem muita dificuldade física de repetir o que a capacidade técnica dele dá a ele chance de fazer. Porque é uma liga muito complicada, é uma liga que um cara que a gente acha muito burro, tipo o Russell Westbrook, é um animal. É um animal que faz o que quer, sabe? Então é. O John Wall mesmo. O John Wall foi muito mal aqui no jogo, o John Wall. Mas, pô, o que ele faz é muito difícil. Qualquer armador técnico fazer, um armador inteligente. Olha a dificuldade que o Rubio tem pra jogar na NBA, sabe? Que não é um jogador que tem aquela soberania física, assim. Então, pra gente que não tá acostumado, assim, eu não tenho muita experiência de basquete de alto nível. Eu vi alguns. Eu vi poucos craques, assim, no meu tempo. Assim, melhor, vi o Ginobre, vi o Scola, mas vi alguns canadenses, assim. Então, mas eu não vi muitos jogadores de alto nível jogar, assim. Então, é outra coisa, assim, é muito diferente. Tem um dado mais importante pra isso. Era uma coisa que eu não me importava muito, não. Mas, de um tempo pra cá, essa imposição física, às vezes é melhor você ter uns caras muito burros e muito ruins, mas que são muito fortes fisicamente, porque o jogo hoje é muito difícil. A gente riu muito do Brasil ter perdido da Jamaica. A gente não riu, a gente chorou. A gente achou muito absurdo, porque eram caras ruins, a gente via que eles eram ruins. Mas a imposição física que eles propunham aos nossos jogadores leves, e não só leves, flácidos, né, sem condição atlética, aquilo ali mudou de patamar, não deu pra jogar. Ou você é mais forte que todo mundo, ou você é mais inteligente que todo mundo. Se você for mais ou menos inteligente, mais ou menos forte, você não vai ganhar mais. Eu acho que... Então esse tipo de reflexão, assim, que eu acho que deu pra fazer, é ancorado no que a gente já tem vendo, né? Só vendo isso, você não pensa isso, mas... Você começa a refletir mesmo. A altura, desculpa, eu esqueci de falar isso, a altura dos jogadores também é muito impressionante, assim. O Luol Deng me impressionou negativamente. Eu acho que ele não tem 2,06 metros, igual diz a ficha dele, não, viu? Depois ele... Mas, por exemplo, o Joaquim Noah é muito alto, muito mais alto do que eu imaginava. Os armadores, muito mais altos do que eu imaginava.
O Noah parece ser um boa praça, assim, né, cara? A impressão que dá, sim, pelo menos, vendo ele pela
TV. É, gente, sim.
E tem uma questão do Noah também, eu via pela TV, eu imaginava que ele era meio magrelão, né? E ele não é. Ele até que razoavelmente assim, forte. Não é um musculosão, mas ele até que é forte, assim.
Quem que vocês acham, entre Bulls e Wizards, assim, quem que vocês acham que vai conseguir chegar longe na próxima temporada?
Ah, Chicago, né? Bulls.
Acho que chega até onde aí?
Disputa título. Dá pra disputar título, eu acho. Talvez não tão favorito quanto o Miami, mas dá pra fazer um barulho.
E você, Melinho, chega até onde?
Eu acho que ele chega até onde o Derrick Rose conseguir chegar, né? Se ele recuperar a velha forma depois da lesão. Eu acho que é um time que tem como brigar de igual para igual ali com o Miami, com o Pacers também, que eu acho que vai vir bem forte. Eu acho que defensivamente o Chicago Bulls é um time muito forte, sim. Eu queria ter assistido, assim, presenciado o jogo esse jogo aí da NBA no Brasil, um pouco pra ver a defesa do Chicago, assim, ver ao vivo mesmo como que é, assim, a pressão e tal, que eu acho a defesa do Chicago muito boa, assim. Agora, o Wizards, eu acho que é igual o Guilherme falou, cara, no papel é um time que a gente olha e fala, não, pode surpreender, só que tem que ver em quadra, né? Ano passado a gente achava que o Lakers ia bem aí, porque no papel era um puta time, foi uma bosta, né? O Wizards tá longe de ser no papel que o Lakers era no passado, mas é um time que tem potencial. Sei, acho que depende de como o John Wall vai chegar essa temporada. O Okafor machucou, defensivamente ele era importante ali pro time. O Nenê, se ele vai entrar em forma mesmo pra jogar a temporada, aguentar a temporada regular. O Otto Porter, o Bradley Beal, acho que é um cara muito bom também. Eu acho que no papel é um time bom, mas tem que ver se vai dar liga, né?
E você, Jadiel, o que você acha aí? Quem que você acha que vai?
É o Chicago, com certeza, né? Que vai chegar mais longe. O técnico dos Wizards, Randy Whitman, né? Acho que é isso o nome dele. Ele disse que o time dos Wizards pode chegar nos playoffs. No coletivo ele falou isso. Eu acho que até pode chegar nos playoffs. Eu acho que é alcançável. Mas eu acho que não chega longe. Deve parar ali na primeira rodada, até porque a classificação deles deve ser sétimo ou oitavo lugar, por aí. E o Chicago, se a gente for parar pra pensar que sem o Derrick Rose eles fizeram uma semifinal com o Miami, eles quase foram varridos, acho que foi 4-1, mas pelo menos eles fizeram jogos duros com o Miami. Com o Derrick Rose eles podem chegar mais longe. E tem essa questão da defesa que o Merini citou. Realmente eles levam bem a sério essa questão de defender. Ali o jogo não estava valendo muita coisa, mas quando eles iam para a defesa, a gente percebia que eles falavam muito, assim, mais do que o normal, porque a gente sabe que na NBA se fala muito mais na defesa do que aqui, mas era falando muito, eles se cobrando muito na defesa, mesmo num jogo que não valia tanto. Eu não sei se o Guilherme chegou a ver o treino deles. Eu vi um pedacinho do treino do Bulls e dois pedacinhos em dias diferentes dos Wizards. O treino do Wizards parecia mais um peladão, assim, mais um rachão. E o treino do Bulls, o pouco que a gente viu que foi na Gávea, parecia que era mais a sério, o aquecimento já era alguma movimentação. Até nesse sentido parece ser melhor o time do Chicago. E eu acho que eles podem pelo menos fazer uma... A final de conferência, o Leste está bem mais forte esse ano. Tem Miami, Indiana, tem os Nets, tem... Acho que vai ser mais difícil, mas acho que eles podem pelo menos fazer uma final de conferência. A final da NBA já é uma vaga, já é do Miami, assim, se nada acontecer de extraordinário.
E o Guilherme?
Vocês têm o Weeds? Aquela série, o Weeds?
Ai, minha respectiva assistiu inteiro, cara. É da moça que vende maconha, né?
Vende isso. Tem um personagem lá que é o contador. Que se alguém tiver ouvido, talvez possa assistir. Aquele é um contador meio loucão, ele é bem grandão, assim. Eu não vou lembrar o nome do ator nem do personagem. Mas ele é bem grandão, assim, meio bobão, e fala um monte de besteira, e é meio espalhafatoso, meio lunático, assim, meio aluado. Pra mim, ele me lembrou demais o técnico do Wizards, o Andrew Wilson. É muito o jeitão dele, assim. Não me parece um bom treinador, assim. Eu não sei o que vai acontecer. Ele é um treinador que chegou falando que o time vai jogar em velocidade. Um time que vai jogar em transição. Um time que tem Nenê e Okafor não pode jogar em velocidade. Como assim? Vai jogar em velocidade com Nenê e Okafor, Trevor Ariza. E quem vai correr vai ser o John Wall. Vai correr, chutar e voltar. Porque a bola vai dar bico. Aí o que, que ele vai ter que fazer? Vai ter que remodelar o time. Ele já tem tentado. Eu acho que é um cara que merece um pouco de cuidado. Aquele tcheco, o Jan Veselin, que na NBA até agora foi uma merda. Desculpa, foi uma porcaria. Foi um lixo.
E... Cara, pode falar palavrão, viu, velho?
Pode falar, né?
Quer liberar, fala o que você quiser.
Total. Mas ele foi uma merda até agora. E essa Eurobasket, ele jogou muito bem pela seleção da República Tcheca. Foi um dos reboteiros do campeonato, se eu não me engano. Ele é um cara que ele era um dos melhores jogadores do Partizan quando ele jogou Euroliga, inclusive ao lado do Bo McCaller. E eles fizeram uma ótima campanha. Ele é um cara que enterra muito, chega com muita velocidade. Só que ali no sábado e na NBA em geral, ele tá muito desconectado, não conseguiu se adaptar. Eu entrevistei ele na sexta-feira, perguntei sobre isso, inclusive. Ele falou que é uma questão de confiança. E ele, faltar confiança, não sei se vocês se lembram na noite do draft, em que ele foi escolhido. E ele... Isso, ele primeiro ele beijou a noiva, assim, todo mundo achou o máximo, né? E aí a entrevista perguntaram: é verdade que você é o Blake Griffin tcheco? E ele falou assim: por que o Blake Griffin não pode ser o Jan Veselin americano? E é um cara que aparentemente tem confiança, né? E parece que ele é um cara que pode jogar na posição 4 e correr, já que é isso que o técnico quer, né? Mas em quadro ele não tá mostrando nada. Bradley Beal precisa se manter saudável. Jogou acho que 50 partidas no ano passado. Um calor não pode jogar 50 partidas. Tem que jogar 80 e 20, assim. Tem que jogar todas e mais um pouco, até pra ter campo. Ele teve lesões muito sérias, né? E quando tinha uma, sarava de uma, voltava e tinha outra. É, o John Wall, pra mim, pelo menos, não é um max player. E ele ganhou o contrato máximo. Pra mim, isso aí é mostra o limite do Washington Wizards como franquia. Se você dá o salário máximo pra um cara igual o John Wall, desculpa, mas não dá. O salário máximo é LeBron James, é Tim Duncan, é Kevin Garnett no auge, é Carmelo Anthony, é Stephen Curry pelo que ele fez ano passado, Paul George até pelo que fez ano passado. É esse naipe de jogadores. Não pode ser um cara que nunca teve uma campanha positiva na liga. Não pode ser um cara que não ganha jogos. Eu acho muito estranho dar um salário máximo pro John Wall. Então eu não confio, primeiro no Wizards como organização. E acho que o Bradley Beal é o melhor do time já. Pode não ser ainda numericamente, fazer estatística já, mas eu acho que tecnicamente e capacidade de evolução, logo, logo vai ser o melhor. Ele é 3 anos mais novo que o John Wall. John Wall é 90, ele é 93. 93 é muito novo. 93 é o ano do Léo Mendel, que é o melhor prospecto brasileiro. E olha, compara os dois. Assim, não, é pra gente ter um pouco de noção do nível que ele joga, assim. É, ele realmente tá assim, médio da NBA. Falei isso, e o Chicago Bulls, acho que vocês falaram, é o que eu acho, assim. É um time de verdade, não é que nem o Wizards, que é um catado. Eu concordo com ele, é o que eu vi deles, parecia um catadão mesmo. É um time de verdade. É um time de verdade que já funcionou. Agora, a dúvida pra mim é como fazê-lo funcionar com uma grande estrela. Acho que o primeiro ano do técnico do Tom Thibodeau, que ele foi o técnico do ano e o Derrick Rose o MVP, deu um pouco a pinta de que pode ser um grande time. E nos 2 anos seguintes ele teve que ficar aparando a aresta com o que tinha, porque o Derrick Rose não jogou, né? Jogou um pouquinho do outro ano, mas machucou muito, e o ano passado nem entrou em quadra. Então agora, com o Derrick Rose, com o Luol Deng, com o Jimmy Butler, que eu acho que é um jogador-chave, eu acho que, comparando, é uma espécie do que o Kawhi Leonard é pro Spurs, ele é o do Chicago Bulls. Um garrafão primoroso, Boozer, Noah e Taj Gibson, é uma rotação que ninguém tem. Aí tem o Nazir Mohamed pra jogar quando tiver problema de lesão, né, ou até de faltas e tal. Eu acho que é um time de verdade, assim. Então, aí outra coisa que eu ouvi do Paxson, que deu a entrevista, e também do técnico, do Thibodeau, é que eles não são um time que vão chegar pra fazer uma temporada regular absurda. Eles vão segurar a onda. Foi até interessante que um cara perguntou lá na coletiva, não lembro quem, quão orgulhoso ele tava do time por ter ido tão longe no ano passado, mesmo com tantos desfalques. E a resposta foi super mal-humorada. Foi uma pergunta levantando a bola pra você encher a bola do elenco, né? E ele deu uma resposta super mal-humorada. Ele falou assim: claro que nós ficamos orgulhosos com o que fizemos, mas o Chicago Bulls não pode ser um time que você chega no playoff pra ficar orgulhoso. Você tem que chegar pra ser campeão e pronto. E se isso, e nem que seja o fato de você segurar um pouco na temporada regular, nós temos que jogar os playoffs. Nosso time tem que se preparar pra jogar playoff. Acho que isso ele quis dizer um pouco, que o time dele vai fazer o que o Spurs faz o ano todo. É poupar, é tirar de quadra, é não jogar jogo grande pra esconder jogo. É fazer tudo um pouco pra... Não só pra esconder jogo, mas pra não baixar a moral da equipe, perdendo pra um adversário muito mais forte. Acho que a gente vai ver um Chicago Bulls bem controlado na temporada regular, o que pode dar a impressão que o time enfraqueceu. Mas eu acho que ainda nos playoffs, o time se mantiver saudável, aí eu acho que é um time de título mesmo. Mas o problema de ser um time de título é que tem um LeBron James, e não dá pra ganhar do LeBron James. Então é muito difícil. Agora, se tiver uma lesão, vai que tem uma lesão, sei lá.
Então agora vamos entrar no que é realmente importante. Vai. As you wish. Agora a gente vai falar das polêmicas.
Mais importante do que a dança da
coisa da Anitta?
É verdade, né? Mas se bobear foi, acho que ganhou da bunda murcha da mulherada lá, hein? Primeiro, né? Acho que uma coisa é ligada com a outra, assim, vai. E vocês comentam junto. O que vocês acharam das vaias no Neném, que respingou no Leandrinho também, da declaração do Oscar? Ô, Luiz, o que você achou disso aí? Dessa balbúrdia toda que foi criada aí?
Porra, balbúrdia foi legal, hein?
Ó, as vaias, vai, compreensíveis até, né? Porque o pessoal acha que o Nenê, que todos esses problemas, ele não perdeu a seleção, ele renega o país, essas coisas. Vai, é compreensível. Mas o Oscar caiu naquele tipo de declaração desnecessário e, na minha opinião, de revirar o estômago, de e lamentável, acho. É uma coisa desnecessária e patética, eu achei.
Você não vai xingar ele, ô Luiz?
Ah, cara, é. Não vou falar palavrão.
E você, Jadiel?
Eu achei que, na verdade, eu fiquei na dúvida se teria vaia ou não, antes.
Ah, então, deixa eu pontuar um negócio aí. Estão falando aí que foi você que botou fogo nos caras, você que ficou...
Não.
Ficou incitando ele, ô, e você?
Não, a minha pergunta nem foi a primeira, a minha foi depois dele. Eu só perguntei se ele fosse um torcedor ali, se ele vaiaria. Aí ele disse que ele já estava vaiando há anos, mas ele já estava bravo, foi ou não. Não lembro quem fez a primeira, mas não fui eu. Bom, sobre isso tudo, eu acho assim, não era a hora, mas também por outro lado, qual é a hora que ninguém tá aqui, né? Então, tem essa também. Mas acho que não cabia ali, porque ele era uma festa, mas a torcida acabou levando pra esse lado. Eu achei as declarações do Oscar um pouco oportunistas, assim, porque quando o Brasil tava classificado para as Olimpíadas, quando tava tudo indo bem, ele, pelo menos que eu me lembro, ele nunca apareceu para elogiar também, assim, ou se foi para elogiar, foi muito menos intenso, né? E ali ele já apareceu meio que na disposição de aproveitar, né? Meio que chutou o cachorro morto. E o Nenê, depois das vaias, ele tava meio nervoso. Ele pegava toda a bola e chutava. Ele não tava no normal ali. Tava querendo dar uma resposta, fazer uma cesta pra ver se a galera passava pro lado dele, né? Ou se ele queria dar um cala-boca, não sei. E na coletiva também ele pareceu meio tenso, assim, parece que ele não tava muito à vontade, embora ele dissesse que estava tranquilo, que não tava ligando e tal, mas acho que você ser vaiado por mais de 10 mil pessoas não deixa ninguém no seu normal, né?
Só uma dúvida, a declaração do Oscar foi que horas que foi? Foi um pouquinho antes de começar o jogo? Foi depois do final do jogo?
No intervalo. Foi no intervalo.
Mas daí foi pra, tipo, a Rede TV, assim, na cara?
A Rede TV entrevistou um pouquinho depois. Ele, na hora que ele saiu, o cara da Rede TV encostou num cantinho ali e conversou. Mas pra galera que estava cobrindo, foi ali na hora. Eu acho que a ESPN tava ali no meio também, no bolo. Só que eu acho que a ESPN não passou. Pelo que eu assisti hoje a minha gravação aqui, a ESPN mostrou depois do jogo.
E aí, Guilherme, o que você achou disso? Isso tudo aí.
Da vaia ou do Oscar? São duas histórias,
da
né?
Da vaia e do Oscar. Porque, então, que nem eu tava comentando com o Melinho, assim, depois que rolou essa vaia e rolou a declaração do Oscar, parece que o jogo perdeu um pouco de importância, assim, né? Porque você abria... Tava até no UOL.
Principalmente pra quem tava assistindo na TV, cara, eu acho que o jogo ficou em segundo plano. Quem tava na TV ou Twitter, assim, acompanhando os comentários, parece que o jogo ficou em segundo plano.
É que voltou a velha discussão sobre a seleção brasileira, né? Mas o que você achou disso tudo aí, Guilherme? Da vaia, da declaração dos caras?
Eu acho que é importante a gente dividir. Vai é uma coisa, declaração do Oscar é outra. Porque senão quem tá com vaia tá do lado do Oscar. E eu acho que não seja o caso. Eu acho que são coisas distintas. Agora, certamente eu acho que o Nenê não tem motivos pra ficar bravo com a vaia. A vaia é apenas fruto do processo de relacionamento que ele teve com o público do basquete brasileiro desde que ele foi aos Estados Unidos. O Nenê sempre foi muito distante. E distante não significa só não servir a seleção. Mas além de não servir a seleção, que é uma coisa que certamente atrapalha a imagem dele, é não aparecer. É se aparecer, não fazer nada. Não... Você já viu entrevistas do Nenê em programa? Você já viu ele sentadinho no bate-bola da ESPN?
É, né? É engraçado, assim, as entrevistas que eu vejo do Nenê sempre se defendendo, né? São sempre reativas, assim. Não é uma coisa, falar, vamos aí conversar sobre isso, sei lá.
Eu acho que o Nenê serviu a seleção. Hoje o teu Alfredo acho que cita isso e o Melino também. Também no texto dele, foram três vezes desde 2002, né? Desde 2000, ele chegou na NBA em 2002. E foram, eu acho que ninguém é obrigado a servir a seleção. Por exemplo, o Zidrino Zilgalsta, no auge dele, ele não servia a seleção da Lituânia. No entanto, a Lituânia também o odeia. O Zilgalsta não é um ídolo lituano. Por quê? Porque ele não serviu a seleção, ele não teve uma identidade com o país. O grande problema, eu acho. São dois nesse processo, são dois. Eu tô falando da vai. O Nenê não explicar porque não serve a seleção, em vez do que fazia o Yugoslavia, não vou. Me aposentei da seleção com 28 anos. Não sei, tô chutando, não sei se é isso. Me aposentei da seleção. É difícil pra mim, eu tenho o corpo frágil, a lesões. Não quero servir a seleção no tempo de verão, ou quero servir de 4 em 4 anos só, pronto. Explique isso, pelo menos. Não arrume sempre desculpas. O que aconteceu em 2010 foi uma coisa horrorosa. Em 2010 ele foi com a seleção e largou o barco no meio do caminho. Uma coisa esquisitíssima. Sem explicar nada, sabe? Mesmo em 2008, que ele foi, em 2007, né? Que ele foi ao pré-olímpico, foi uma das poucas vezes que ele foi. Foi super esquisito, chegou fora de forma e ele se machucou no jogo decisivo. Foi uma coisa esquisitíssima também. Na Olimpíada também foi super esquisito. Jogou muitos minutos menos do que a gente precisava dele em quadra. É uma relação confusa. É uma relação que ele nunca fez muita questão de explicar. Aí qual é o problema da história, eu acho? Onde se cria o imbróglio? Quando você volta pra casa pra se aproveitar de uma condição de ídolo que você não tem. Você volta pra cá pra ser a grande estrela de um primeiro jogo da NBA na América do Sul sem ser querido aqui. Você não é querido aqui.
É, às vezes pode ter sido um erro de cálculo da própria organização da NBA, né?
Achar que ele ia ser o aplaudido aqui, né?
É, porque acho que de todos os brasileiros que estão na NBA, talvez o Nenê seja o mais distante mesmo, né?
Embora o que tenha a melhor carreira e, pra mim, o melhor tecnicamente.
Não, eu acho assim, que ele não é ídolo, mas também acho que ele não é vilão, sabe?
Ah, sim, lógico.
Acho que transformar num vilão acima do que...
Mas não é só isso, eu acho que a questão é assim, se colocar na posição de ídolo, porque o jogo era do Nenê, né? Ele deu entrevista a semana inteira, ele fez o discurso inicial, sabe? Ele foi tratado como o grande anfitrião da festa. E o Nenê não é o Manu Ginóbili na Argentina, não é o Yao Ming na China, não é o Dirk Nowitzki na Alemanha, não é o Tony Parker na França.
E ele não é o Varejão aqui no Brasil, né?
Não é, embora esse também não seja nenhum deles, mas ele teria um pouquinho mais de... Pra mim foi muito sintomático, o Joaquim Noah ser mais aplaudido que o Nenê, sabe? Ele foi, quem tava lá notou, ele foi muito mais aplaudido que o Nenê, o Joaquim Noah. Eu acho assim, essa é a história da vaia. A vaia vai um pouco por aí. Agora, a história do Oscar pra mim é outra. A história do Oscar é de um oportunismo odiável, né? Detestável. É o que o Jadiel falou, acho que o Luiz falou também. Não me lembro dele aparecendo em vitórias. Assim, até parecia pra falar que o Maiano era um grande técnico, não sei o que e tal. Mas sabe, na primeira semana depois da derrota, o tom da crítica subiu, né? Eu tava nessa entrevista do Oscar ali, o Jadiel tava também na hora do caos. Eu não sei se o Jadiel sentiu a mesma coisa. Eu tava um pouco longe, porque na verdade tinha muita gente ali em volta. E tava meio difícil de ouvir o que ele tava falando. Depois, pela gravação, dá pra ouvir. Mas eu ainda não ouvi, porque na hora que eu peguei, eu já mandei pro pessoal do Basquete League que não tava no ginásio, pra eles já tocarem a matéria de lá. E, então, eles que fizeram toda a decupagem e tudo. Meu único serviço ali foi erguer a mão. Até ele virar em minha direção, eu consegui ouvir o que ele tava fazendo. Me pareceu que o Oscar foi sendo instigado. Ele começou meio devagar, eu acho. A entrevista, ele começa meio... Não, você quer que eu fale o quê? Sabe, dando resposta meio... Só... Blá, blá, blá. Eu preciso responder isso? Mas não querendo... Até que em algum momento, talvez tenha sido mesmo já de Aí ele começou a falar quem que ele perdoava. Ele primeiro falou isso, pelo menos de onde eu tava. Talvez ele tenha falado outras coisas antes. Aí ele falou até a palavra: o Varejão já fez merda, mas agora é um bom menino. Eu não sei o que isso quer dizer.
Ele fez uma pergunta lá, falou assim: que tipo de conselho você podia dar pra eles? Ele falou: não, eu não quero ver
isso
na minha frente.
É, isso aí. Ele tava falando.
Ele tava bravo já.
Eu não quero ele na minha frente. Aí alguém perguntou alguma coisa, eu não sei quem foi, e ele respondeu assim: o Leandrinho e o Nenê deram um calote no país.
Ai, cara.
A hora que ele falou isso, eu desliguei o gravador e voltei pro meu lugar, porque eu tinha certeza que ele não diria nada pior do que isso, porque não tem nada pior. Eu falei: agora não tem como ele falar alguma coisa pior. Eu acho que ali foi um misto de uma postura exagerada que o Oscar tem adotado já há algum tempo. É triste falar isso, mas com o câncer, me parece que deu uma sensação de... Eu posso falar tudo que eu quiser, porque, enfim, eu não tenho amanhã.
Sei não, ele é meio desbocado já há um tempo, hein?
É, não sei, mas a entrevista que ele deu, ele falando que ele não economiza mais, ele gasta tudo que ele tem, me deu a sensação que ele... que pode ter essa percepção, assim, de que eu não tenho por que não falar o que eu quero. Então eu tô com vontade de falar. Então, talvez em outros momentos eles falassem: não, eu não vou falar isso, porque eu acho que não é a hora. Não, sabe, tivesse um pouco de... É uma pena que a gente não tenha ouvido o que o Amaury falou. Eu não achei o Amaury. A câmera achou ele, mas eu não achei. A geração de bimundial é muito mais equilibrada do que a geração campeã de 87. E eles precisavam ser ouvidos, eu acho. E o Vlamir já falou o que ele acha sobre isso. É parecido com o que eu acho, assim. A gente não pode focar no, nos jogadores. Não é, a questão não é focar no que os jogadores fizeram. E também não acho que a questão é focar no que o Maiano fez. Mas eu, a minha sensação foi assim... O Oscar incorporar a insatisfação geral é um pouco o Gigante Acordou, sabe?
Ah, é. É verdade. É bem
isso. Entende? É um pouco isso. E eu acho isso um perigo.
É, ele entra numa patriotada maluca, assim. É. Sem refletir nada. É. Melini, o que, que você achou dessa bagunça toda aí? Eu concordo totalmente com o que você escreveu.
O que eu penso, assim, sobre essa questão toda, eu coloquei no texto lá, né? Não vou ficar... Acho que o pessoal aí já falou praticamente tudo mais importante aí sobre o assunto. Acho que disso que a gente tem que colocar, assim, que parar de levar o Oscar tão a sério, né? Acho que pelas coisas que ele tá falando aí, acho que... Não sei se é a imprensa que tenta valorizar demais, sabe, o que ele fala. É um oportunismo... Tanto do Oscar também, mas de quem coloca o que ele fala, assim, tão no holofote, sabe? Mas eu acho que é a hora de... Tá, o Oscar teve sua importância na seleção, no basquete brasileiro, a gente pode questionar, assim, qual foi o legado que ele deu, mas, assim, acho que ele tem que maneirar e as pessoas têm que parar de levar ele tão a sério, assim. No meu texto eu pego a declaração dele que eu tava procurando um tempo atrás, eu vi isso aí, assim, que ele elogia quando o Nenê foi pra NBA, ele elogia o Nenê, fala que ele era um bom moço, que ele tinha um bom caráter, que ele era, sabe, que ele tinha bastante futuro, que ia ser um novo ídolo. Então, o que aconteceu? Foi só o pedido de dispensa, sim? Foi só ele não querer a seleção que ele deixou de ser um bom menino, ter um bom caráter? Sabe, igual o Guilherme falou, a seleção é tão importante, sim, que você tem que abrir mão de tudo. A escolha do Nenê foi essa, sabe? Ele preferiu a carreira dele na NBA do que a seleção. Então, tudo que o pessoal da NBA falava, o treinador dele falava, e as lesões dele impossibilitavam ele também de ir pra NBA, acabaram... Quer dizer, de ir pra seleção, né? Acabaram, assim, restringindo um pouco a carreira dele, né? Ele teve, apesar dos pesares, ele teve muitos problemas também, né? Então, acho que a gente tem que parar de levar um pouco os caras tão a sério, assim, e ver a situação de cada jogador individualmente, né? Parar de julgar tanto, assim, sabe? Como se o cara... Só porque o cara não foi pra seleção, ele não presta, né? Acho que não é assim.
Eu sou a favor da seguinte resolução. Convocou o cara não quer ir, esquece, não se fala mais o nome dele, sabe? Foca quem tá lá na seleção. Na Copa América aconteceu isso, né? Ah, se fulano tivesse aqui, não teria assim, se fulano tivesse aqui, mas o cara então, esquece, eles não querem ir, ou não puderam ir, esquece.
É verdade.
Fica muito toda hora lembrando. Acho que...
É que a gente tem que ver assim, a situação, né? Por exemplo, é muito oportunista o Oscar falar, criticar o Leandrinho agora, na Copa América. Pô, o cara rompeu os ligamentos do joelho. Não tinha como ele jogar, ele não tá jogando nem agora. Não tem como crucificar o cara, sabe?
Guilherme e o Jadiel, que estavam ali no evento, vocês tiveram contato com alguns jogadores, né? Quem que era o mais gente fina, assim, que vocês conversaram?
Pô, o meu é meio exótico, assim, né? Você quer o mais gente fina ou a relação? Cara mais foda barra gente fina, porque são coisas diferentes, né?
Você tá complicando demais.
Não, você entendeu? Tem uma diferença, pô. Pra mim, o cara mais gente fina foi o Eric Manor. Mas, porra, que tem o Eric Manor ser gente fina, tá ligado?
Bom, na verdade eu até me surpreendi, porque todos foram bem legais, assim, bem acessíveis, não teve...
Não, mas o mais gente fina, o mais gente boa.
Sai de cima do muro aí.
Ah, cara, o Noah era um cara bem, bem legal, assim, tanto que no último dia de entrevista de treino ele até estendeu mais lá, o segurança tentando arrancar a gente de lá, acho que o Guilherme ainda fez a última pergunta pra ele, ele ficou lá pra responder. Cara, todos foram bem simpáticos, assim. O Eric Manor, que o Guilherme falou, foi um cara bem simpático. O Al Harrington foi bem simpático. Eu devo estar esquecendo de algum, mas todos foram bem simpáticos, assim. O Grant também, que ele apareceu ali num treino, ele atendeu todo mundo legal, nem tava marcado nada com ele, mas ele parou pra ser entrevistado ali numa boa, não teve crise.
Mas como que era? Você conseguia falar com eles, tipo, mais na coletiva, imagina, né? Na zona mista, você podia parar qualquer jogador ali pra bater um papo?
Depois dos treinos, né? Teve um dia que foi antes do treino do Bulls, era só chegar e encostar em quem você quisesse ali, eles estavam todos ali, alguns arremessando, quem tava arremessando a gente óbvio que não ia parar, né? Mas quando eles sentavam no banco, assim, meio que parando o treino, a gente já chegava, encostava e começava a perguntar.
Além do Eric Maynor, né, que é gente fina, mas, pô, o Eric Maynor tem que ser gente fina, né? Se o Eric Maynor não for gente fina, é sacanagem. Mas foi muito louco o Eric Maynor, assim, ele ficou meio pressionado com o meu nome, assim, ele queria que eu ensinasse como é que falava Guilherme, ele não conseguia nem a pau. Isso aí me rendeu uma exclusiva com o Bradley Beal, porque eu tava conversando com ele, do lado da gente, a hora que ele tava chegando, e o Bradley Beal, ele chegou pro Bradley e falou, fala o nome dele! Aí o Bradley Beal ficou tentando, assim, não conseguia também, aí eu aproveitei e entrevistei ele meio no pacote, assim. Mas o Joaquim Noah, na relação cara mais foda e cara e barra gente fina, é disparado, assim, porque o cara é muito humilde mesmo, muito tranquilão, atendia todo mundo, com o tempo que levasse, fãs, ele atendia muitos fãs, assim, o cara é muito, muito tranquilo mesmo, assim, muito... Você via que era uma coisa meio natural, ele não tava só forçando ser bacana. Ao contrário do que eu acho que parecia um pouco o Nenê, é difícil falar, mas o Nenê parecia que tava um concurso de Miss, assim. Daquele, sabe aquele tchauzinho que Miss dá com a mão fechada? Se sentia assim, tô me esforçando pra mostrar que sou carismático, abraçando a molecada, sabe aquela coisa? Posso estar exagerando, posso estar de má vontade também, assumo. Mas me parece, o Joaquim Noah, pô, o Joaquim Noah topou tudo, cara. Tudo que rolou no Rio, o Joaquim Noah topou. Ele foi no Maracanã, ele foi no shopping, ele foi nos eventos, todos os eventos que tinham era o Joaquim Noah. A Adidas fez um evento só pra empresa especializada, com o Joaquim Noah. Ele topou tudo.
Pra vocês, quem que merece o prêmio Spanoles de mala do evento?
Derrick Rose, sem dúvida.
Eu já tinha aí. Ué, imagina o Derrick Rose e Spanoles num quarto fechado, cara.
Pô, jogando um contra um.
Olha, o Derrick Rose pareceu mesmo ser meio mala, assim, mas depois do evento terminado, conversando com o pessoal de Chicago, eles disseram que é o jeito dele, que ele é tímido, que ele é muito...
Ele é mala mesmo, porra!
Não, calma, é o que falaram, mas realmente deu essa impressão. Tanto que teve, depois de um treino lá, teve uma zona mista, o Fábio Aleixo do Lance encostou nele, assim, perguntou pra ele em inglês, não sou de tanto nenhado, e ele simplesmente ignorou e foi embora. Continuou andando, assim, tipo, parecia que o cara tava pedindo um trocado pra ele. Ele foi embora, não deu a menor atenção.
Esqueci de falar de um cara que é muito gente fina também, o Kirk Irish. Pô, o cara é gente fina, cara. É um cara... Pô, eu sou meio fã dele, assim. E eu fico muito tenso quando eu vou... Entrevistar caras que eu sou meio fã, porque, porra, eu tenho medo de ser maltratado, cara. E aí eu parar de ser fã do cara, aí é foda.
Essa é a pergunta que eu queria fazer agora, tem a ver com isso, assim. Alguém que vocês são fãzão, assim, queriam tietar e conseguiram tietar mesmo, e deu aquele aperto no cu, assim, na hora.
Pô, não, nesse time aí acho que não tinha ninguém, não. Eu, pelo menos, de dar aperto no cu, assim, não.
Nem o Noah?
Não, eu não sou fã do Noah. Eu fiquei agora, mas eu não era fã dele, não. Eu fiquei aperto no cu quando eu vi o Ginóbili, cara. Pô. Pô, a hora que eu vi o Ginóbili, eu fiquei, pô, comecei a tremer, assim, mas aqui não. Mas o Kyle Irish é um cara que eu gosto muito, assim. Eu falei, eu falei pra ele, ó, gosto muito de você, assim. Desde os tempos de Kansas, assim, e aquele March Madness que tinha Kansas, que ele foi pra final, né? Eles perderam pro time do Carmelo Anthony na final. Foi um negócio que significou muito pra mim, assim, porque foi a primeira vez que eu escrevi sobre basquete. O primeiro texto meu sobre basquete era na sequência do draft de 2003, que eu publiquei ainda no Diário do Basquete, o finado Diário do Basquete. E nesse texto, nesse meu primeiro texto, tava o Kirk Irish. Falando um pouco sobre ele, ele foi a sétima escolha do maior draft de todos os tempos, ou um dos maiores drafts de todos os tempos. 84 também é, né? Considerado um grande draft. Mas ele foi escolhido atrás, só. tirando o Cameron e o Miletic, né? O Miletic particularmente, mas o Cameron também, que não foi tudo que se esperava. Mas ele ficou atrás de LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony e Chris Bosh. Ele foi a sétima escolha daquele draft. Então ele tem uma puta carreira. 11 anos na NBA, camisa aposentada nos Jayhawks. É um puta cara, assim. Não é um cara que vai ser All-Star na NBA, mas é um cara que tem uma carreira respeitável, vai ter uma longa... Vai ser um nome que marcou, assim. E por essa ligação que eu tinha com aquele time, com aquele March Madness, e ter visto ele entrar na NBA e trabalhar com basquete, não trabalhar, né, mas escrever sobre basquete desde então, quer dizer que eu acompanhei toda a carreira dele, né? Acho que é uma coisa que me emocionou. Como eu emocionaria se eu visse ali o Carmelo Anthony, sabe? Mas é que o Archie é um pouco mais cult, né?
E você, Jadiel, pra que que você, quem que você queria tietar lá?
Na verdade, esse negócio de tietar, assim, eu não tenho muito, mas assim, dos que estavam lá, dos que eu mais gostava eram o Pippen e o...
O que o Pippen tava fazendo lá? Ele é tipo o Marcão no Palmeiras, assim, um embaixador?
É, exatamente.
É? Ele é diretor lá nos Bulls, eu não sei o cargo dele agora, mas ele é um diretor lá.
Marcão.
É o
Marcão.
Só vai nos eventos, né? É o gente fina.
É, ele até falou disso na coletiva, né? Que o pessoal tava com ele, o Randy Brown, Paxson e o Grant, eles vieram assim, a trabalho. Ele veio mesmo pra curtir, ele, na verdade, de trampo mesmo, ele só deu a coletiva, ele não fez mais nada lá. E veio pra aparecer só. Né? E o Tom, né, Tom Thibodeau, foram os dois. O Tom eu consegui conversar um pouco mais, né, porque ele teve um momento de entrevista num dos treinos, e foi muito bacana, acho que a gente ficou conversando uns 10 minutos com mais jornalistas ali, né, mas foi bem legal, porque ele bem simpático, assim, eu não sei vocês, mas eu joguei porcamente, mas eu joguei, quando ele fala de basquete, dá vontade de jogar pra ele. Eu até comentei isso com o pessoal que tava lá depois, dá vontade de falar assim, putz, eu queria ser treinado por esse cara aí um tempinho pra ver como que é. Porque a emoção não, mas assim, a sensação de gostar de basquete que ele passa quando ele fala, desperta isso na gente. Putz, queria jogar pra esse cara uns 6 meses só pra ver como que é. E o Pippen foi legal, assim, na coletiva dele eu tinha duas perguntas pra fazer. Não consegui fazer nenhuma porque fizeram. Acho que uma foi o Kinaia que fez, do Esporte Interativo. E a outra eu não lembro quem fez, roubaram as minhas perguntas e eu tava tão assim, meio emocionado que eu falei, não vou nem pensar em nada aqui, deixa quieto, só vou ficar assistindo mesmo, só vou aproveitar.
O que você queria ter perguntado?
Eu ia perguntar pra ele sobre se ele tinha noção do que a geração dele, do time dele, né, daquela geração ali da década de 90 tinha causado, e se ele tinha noção de que pelo menos 80% do que tava ali era fruto daquele time, daquela época da NBA. Que foi, acho que foi a pergunta do Kinaia, e teve uma outra que agora até esqueci, que alguém fez também.
Legal. Ele respondeu o quê?
Mais
ou menos, é. Só por cima.
Ah, acho que aquela coisa que o Bulls era uma marca global, que ele tinha orgulho de ter feito parte daquela geração. Preciso ouvir de novo a entrevista dele.
Mas ele não é engraçado que nem o Marcão, né?
Até que é. Teve uma pergunta engraçada de um cara da Rádio FM o Dia, que tava lá. O cara tava até meio perdido lá, que não é? Acho que ele era o único que não era do basquete ali. Ele fez aquela pergunta, né? Aquela pergunta mais.
What do you think about Brazilian girls,
né? Exatamente. Ele falou assim, o que ele estava achando do Brasil, aí ninguém falou das girls, né? Aí, e o cara fez a pergunta em português, porque ele falou que o inglês dele era muito ruim, queria fazer em português, e aí depois quando eles responderam, ele falou, o cara só falou assim, girls, aí ele falou assim, mas você fala a nossa língua e tal, aí outro cara falou assim, aí o Randy Brown falou, não tô entendendo o que você tá falando, foi um momento meio engraçado, isso foi uma pergunta, e o cara queimou com essa pergunta besta aí.
Pra finalizar aí, eu queria ouvir as considerações finais de vocês aí.
Eu gostei. O jogo não é o que a gente espera. Eu não gosto de eventos festivos em geral, né? Eu odeio o jogo das estrelas. Odeio o jogo das estrelas. Eu queria que acabasse todos os jogos das estrelas do mundo. Inclusive da NBA, com todos os seus concursos de enterrado e assim. Eu gosto muito de basquete competitivo. Eu gosto da tática do jogo, de ver o momento, de ver as grandes histórias. Não era isso que tava rolando lá. Mas eu acho que, em geral, é muito bom, né? Saber que tem esse tipo de contato. Foi uma semana divertida, assim. O estilo de trabalho que a NBA possibilita. Acho que realmente poderia deixar ensinamentos aqui para as direções dos clubes brasileiros. Por favor, disponibiliza a internet nos ginásios. Internet que funcione. Se aperte a foto, ela suba. Que você faça um tweet, ele vá. É bom pro NBB, gente. É bom as pessoas receberem tweets sobre o NBB durante o jogo. Vocês não estão fazendo um favor a nós, estão fazendo um favor a vocês. Eu queria muito, assim, que esse tipo de percepção tivesse deixado essa. Eu acho que se esse tipo de tratamento fosse dispensado à imprensa daqui, provavelmente ela iria aos ginásios mais do que vai. E a gente não precisasse ficar tão sozinho nos ginásios que a gente vai.
Pra você, Jadiel, qual é o balanço final que você faz aí dessa semana?
Bom, acho que como o Guilherme falou, foi muito gostoso, foi muito bom esses 3 dias que eu passei lá. Realmente a organização é assustadora, perto do que a gente vê aqui. Tem muito que aprender com o pessoal de lá, sim. E eu acho que foi positivo, o ginásio encheu, o jogo... eu acho que ninguém esperava um jogaço, porque não tava valendo nada, então... Como o Guilherme falou mais cedo, né? Se o jogo de pré-temporada, jogo de temporada já é meio amarrado, você imagina um de pré-temporada ali que é mais pra ver como estão os novatos e tal. Mas pela festa, acho que valeu bastante por ser o primeiro jogo, essa questão do ineditismo aqui. Pelo que a gente viu, a galera tava muito animada, quem tava assistindo o jogo tava muito animado com essa experiência NBA. Eu acho que foi muito bom. Foi muito bom, sim.
Não pareceu aquela galera de Copa das Confederações. Foi legal isso.
Ah, eu sei, branco de classe média.
Não, eu acho que isso ainda tinha. Era a maioria, de verdade, até pelo preço dos ingressos. Mas papagaio de pirata, sabe? Que não sabe nada. Pô, eu ouvi um coro Taj Gibson. Então, pô, não é, galera, da Copa das Confederações. Quem tá ali, Taj Gibson? Assim, né? Então eu achei legal isso, era um público que estava familiarizado com o jogo e que realmente foi lá porque gosta de basquete. Isso anima, né?
E você, Luiz?
Achei legal. Positivo, espero que continue vindo aí todo ano, pelo menos um joguinho, né? Pra cá. E quem sabe no futuro aí, não muito distante, de repente rolar um jogo aí, um time da NBA contra um time do NBB, quem sabe, né?
Quem sabe um dia um jogo da temporada regular da NBA, né, cara?
Também.
Aí dá mais jogo, né? E você, Omelini?
Eu acho que a tendência é assim, é essa mesmo. Acho que a tendência é no futuro a NBA expandir seu jogo, seu mercado, assim, pra isso mesmo, pra ter jogo de temporada. Eu acho que essa temporada vão ter 2 jogos, a temporada regular em outros países. Acho que é um no México e outro na Inglaterra. Isso. Então eu acho que é igual o Luiz trouxe um dado que eu fiquei bem surpreso, assim, que foi o maior público, né, até agora nesse Global Games, hein? Então, assim,
não foi o maior, maior
preocupação. A tendência é voltar, né, e se desenvolver, assim. Quanto ao evento, não tive presente, né, mas essa experiência NBA, né, no Brasil é muito importante, sim. O pessoal já comentou bastante sobre isso, mas só reforçando, né, o que o basquete brasileiro puder usufruir disso, né, e crescer com isso, e usar essa experiência de gente que vive do basquete mais profissionalmente e com mais fôlego, né, com mais experiência, que o basquete brasileiro puder usufruir disso para crescer e se desenvolver também, né, seria muito bom, né. Igual o Guilherme falou aí, só colocando uma internet aí no ginásio que funcione já é uma coisa muito importante, né, assim, estrutura, né. A estrutura da NBA é uma coisa absurda. Os caras trouxeram de lá pra cá e é uma coisa absurda. Então o basquete brasileiro podia começar a se desenvolver a partir disso. Aí também é uma boa. É um bom estopim, assim, pra coisa começar a andar mais, né? Não sei.
Essa semana a gente teve 2 exemplos legais, né? Teve a organização da FIBA pro Interclubes e da NBA aí.
O que não pode é isso ficar isolado, né? Dois eventos isolados. Acho que a partir disso a gente tem que começar a organizar, né? Fazer uma coisa mais. Desenvolver a partir disso, né?
Legal. Bom, a gente queria agradecer a presença aí do Guilherme Tadeu. Se quiser fazer um jabazinho, mas é foda. Você vai fazer jabazinho pros nossos 12 ouvintes. Diz aí.
Não, eu que agradeço o convite. Foi um prazer participar. Me convide mais vezes pra eu falar de jogo lá na próxima vez.
Certeza.
Então eu vou ter que falar de novo da coreografia.